meu povo! Como é que tá todo mundo aí? Tá tudo bem? Aqui é o professor Marcão do canal do YouTube, o Y da questão. Você não tá errado, não. Você tá no podcast. Nós temos duas versões. O vídeo lá no YouTube, que você, é claro, já é fã. E aqui o podcast para você ouvir caminhando e fazendo as outras coisas que você não quer gastar de ficar preso na imagem. Hoje nós vamos discutir dicas para quem quer ser um ótimo assessor de comunicação. Você vai perguntar, mas tem gente ser um assessor de comunicação ruim? Claro que tem, é o que mais tem, né? Por acaso, Deus colocou no meu caminho o melhor assessor de comunicação que existe. Eu não sei como que ele não é assessor da Beyoncé, né? Ele tá aqui dando sopa. E aí, Marco, como é que você tá? É o Marco da Warp Media, gente. Pode contratar desde que ele não pare de me atender.
Professor Marcão, tudo bem? Boa noite.
Pessoal, ele tem uma paciência comigo, como, né? Incrível. Realmente eu dou muito trabalho. Ô Marco, mas me fala, como é que é o mundo do assessor de comunicação? Dá muito dinheiro?
Vixe, muito dinheiro, muitas moedas de um centavo. É, o meio, a carreira de assessor de comunicação, ela, eu posso dizer que, entre aspas, ela é relativamente nova, né? Porque ela é uma evolução da assessoria de imprensa. Nem todo assessor de comunicação é assessor de, aliás, nem todo assessor de imprensa ele é de comunicação. E nem todo assessor de comunicação é de imprensa. E alguns são as duas coisas, né? A assessoria de comunicação, ela envolve tanto, pode envolver, né? Ela pode envolver várias disciplinas, digamos assim, dentro da comunicação. Uma delas é a assessoria de imprensa, que em si a área da assessoria de imprensa já daria muito pano para manga aqui para o podcast, né? Posso comentar sobre isso em si. Mas além da assessoria de imprensa, inclui a disciplina de marketing, inclui publicidade, pode incluir outras dentro da comunicação também, né? É algo, digamos, holístico no sentido mais assim semântico da palavra, né? Assessoria de comunicação. Uma agência de assessoria de comunicação geralmente oferece serviços variados dentro da área da comunicação, que é o caso
Qual é
da.
o segredo do sucesso para ser um bom assessor de comunicação?
Bom, principalmente ter muita paciência. O segredo para ser, na minha opinião, para você ser um bom profissional, você precisa estar sempre atualizado, estar sempre estudando. Eu mesmo estava comentando agora, antes de a gente começar o teu episódio do podcast, estava comentando que eu sou viciado em estudo. E eu acho que um bom profissional, talvez de qualquer carreira, qualquer nicho, ele precisa ser também viciado em estudo, precisa querer estar atualizado constantemente, né? Procurar alguma pós-graduação ou não, ou procurar algum curso de especialização dentro da área, participar de algum evento que vai te profissionalizar também, vai te ajudar. Tudo isso
Qual é
ajuda.
uma boa escola?
Bom, eu estudei na Estácio, né? Meus cursos são da Estácio.
Hoje em São Paulo?
É em Ribeirão Preto. Mas tem Estácio, tem Ribeirão Preto, tem São Paulo,
Assim, no
tem
mundo
várias.
inteiro, né? Deve
Estácio
ter até
tem.
lá na Ucrânia, lá atacada, né?
Quem sabe? É um grupo grande, né? Estácio, um
Muito
grupo
grande.
grande. Mas existem muitos bons cursos, não só dentro de assessoria de imprensa, mas dentro da área da comunicação, né? Dentro de marketing. Existe a escola ESPM, por exemplo, que a Getúlio Vargas, que tem cursos de marketing, por exemplo, e um profissional que estuda marketing, ele pode trabalhar com assessoria de comunicação também, né? Oferecendo esse braço da comunicação que é o marketing, né? Com certeza. Ele é multidisciplinar essa área.
Mas a questão toda é que eu vejo que toda profissão precisa de muito talento. A pessoa tem que nascer para aquilo ali, né? A pessoa tem que ter o soft e hard skill que você não aprende na escola, né? Então me fala, quais são os segredos, as dicas para ser um excelente assessor, além de ter imprensa, além de ter paciência?
Eu falei da paciência. A paciência não é só com clientes em si, porque você vai lidar com pessoas que não são diretamente o seu cliente. Você vai lidar com fornecedores, com outras pessoas que prestam serviço para você eventualmente. Então, por isso que eu falo da paciência. Mas sim, sempre que nós lidamos com pessoas o tempo todo, nós lidamos com seres únicos, né? Que cada um tem a sua própria maneira de ser e tem a sua própria visão de como, no meu caso aqui, como ele quer atingir o objetivo dele. Então, nós precisamos ouvir bastante, tentar entender, claro que falar o que... Eu costumo dizer muito que eu sou pago para ser franco, né? E às vezes é meio chato ser franco, né? Às vezes eu falo umas coisas... Uma vez um cliente queria ser cantor, quer ser cantor, eu acho, né? Só que ele é horrível, canta pessimamente, né? É horrível. E eu falei para ele, olha, você quer ter um canal no YouTube? Não faz de música não, pelo amor de Deus, tá? Você não sabe cantar, você precisa fazer... Que outra coisa você gosta de fazer? Ele falou, eu gosto de... Né, para não entrar aqui, eu gosto de tal área. Eu falei assim, ótimo, é uma boa área, vamos desenvolver isso então. Mas cantar não faz isso não, viu? Você não é bom cantor, canta mal pra caramba. Então é feio isso. Eu imagino do outro lado o cliente escutando um estranho falar pra ele que ele não é bom. Falei assim, você não é bom nisso, por que você tá... Uma vez eu falei pra uma cliente que ela queria fazer vídeo de humor, de comédia, e ela não tinha graça nenhuma. Eu falei, nós falamos pra ela, olha, que outro assunto você gosta de falar? Porque você se comunica bem. Ah, mas é que eu quero falar, eu também gosto de cinema, de séries. Ah, olha que assunto bom. Fala de séries, então. Não, mas eu quero falar de humor. Mas os vídeos, Marcão. Ai, meu Deus do céu. Então, aí o que aconteceu? Nós nos retiramos do projeto. Eu demiti a cliente. Eu falei, olha, desculpa, mas você...
Ah, meu Deus. Então você vai me demitir?
Não, não tem esse pensamento, não. Mas eu cheguei para o cliente e falei assim, me desculpa, mas nós não temos como atender você do jeito que você quer. E você não está preparado para ter assessoria de comunicação. Muito obrigado, aqui está o seu dinheiro, adeus. Dessa forma, porque não ia ter como trabalhar, né, com a cliente. Né? E é feio, eu sei que é feio a gente criticar, né, falar as coisas assim, mas fazer o quê? A gente precisa de ver o cliente na sua melhor forma. Preciso que o cliente comunique o que ele quer e chegue no objetivo que ele tem da melhor forma possível, dentro do que a gente conhece por certo.
Ok. Mas então, quer dizer então que se eu não fosse um excelente, maravilhoso, magnífico podcast, você ia me falar para não tentar isso?
Se o seu podcast não fosse bom, eu ia falar para você desistir, com certeza. E você que está assistindo também, se você for meu cliente e você não for bom, eu vou falar para você que você não é bom, na sua cara ainda assim.
Pois é, pessoal, tá vendo? Se vocês não me ouvirem e não me seguirem, é porque vocês é que são ruins, porque eu tenho um endosso aqui do meu assessor.
Exatamente, escutem, sigam o professor Marcão. Aliás, vou apontar certo aqui, sigam o professor Marcão, porque ele espera no que ele faz.
Faça muito bom. Ô Marco, o que, que o cliente tem que ter para ele poder potencializar o seu serviço?
Ótimo. O cliente precisa ter uma boa comunicação. Eu vou dar um exemplo de uma má comunicação para que a gente possa ter um parâmetro. Às vezes um cliente, ele, no meu caso, nós atendemos influenciadores digitais, né? Principalmente influenciadores digitais. Então, em assessoria, é muito importante que a gente tenha uma boa comunicação entre as duas partes. E às vezes, muitas vezes mesmo, o cliente, ele pensa que magicamente a assessoria vai fazer assim, brotar visualizações, seguidores, mas em troca do quê? O que ele está oferecendo de informação para nós? Às vezes ele não oferece nada. Eu tive um cliente que é um grande influenciador, que eu também não vou mencionar o nome, tem 5 milhões de seguidores, e ele queria que nós fizéssemos assessoria para ele sem me dar informação. Ele não me falava da agenda, não me falava o que estava acontecendo, não me falava o que ele queria postar no canal dele, nada. Ele queria só assim, converse aqui isso, com essa pessoa, com esse fornecedor aqui, fale com esse anunciante. Espera, mas preciso criar, como que eu vou criar uma estratégia se eu não conheço você? Você não me deixa não me chama para entrar na sua sala, né?
Ok.
Então, isso é essencial. O cliente precisa transmitir, e isso é uma coisa que você faz muito bem, inclusive. Né?
Ah, muito obrigado. Mas devia ter curso para cliente.
Devia, né? Eu concordo com você. Devia ter curso para cliente. Devia mesmo. A nossa vida seria muito mais feliz.
Eu, nas minhas consultorias, eu passo muito aperto, tipo você, porque para poder fazer a consultoria, eu preciso ouvir qual é o problema. E o bacana é que quando eu identifico que o problema não é o que ele acha que é, e o problema é outra coisa, nossa, é uma luta. Ah, não, você está enganado. Porque quer ensinar o consultor, o serviço do consultor, né?
Exatamente.
É difícil. Mas então nós temos a paciência e a franqueza.
Paciência e franqueza é essencial.
O que mais?
Olha, esses dois para
mim... Tem que ser lindo, tem que ser bonito, saradão.
Não, aparece é irrelevante. O assessor, ele existe para que o cliente dele brilhe. O assessor não tem que brilhar. O assessor de comunicação não tem que aparecer. É, quando o assessor aparece mais do que o cliente, alguma coisa está errada. Né? E eu falando aqui no caso da assessoria de imprensa. Né? Às vezes um cliente, você precisa dar uma entrevista para um portal, conversar com alguém, você fala, não, eu vou mandar o meu assessor falar com ele. Né? Então aí... precisamos trabalhar mais. Um cliente assim precisa trabalhar, o assessor precisa trabalhar mais. Nós chamamos media training, né? Que é treinar o cliente, capacitar ele para que ele possa ser entrevistado, né? E que ele não tenha medo de perguntas, né? É onde nós fazemos assim, colocamos, nós simulamos que somos o entrevistador e nós vamos fazer as perguntas piores do planeta para ele. As perguntas que ele mais tem medo, é elas que nós vamos fazer. E aí ver o que ele vai responder e dizer, olha, se você responder isso, pode acontecer isso, 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 isso. Então responde assim, 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 assim.
Então nós vamos ter essa sessão de treinamento?
Podemos ter. Quando você tiver uma pauta aprovada para uma entrevista, precisa.
Me aguardem.
Precisa de ter.
Como é que você chama essa habilidade do assessor de não aparecer, mas ser efetivo?
Não tem um nome, eu acredito que vai da eficiência dele, né? Ele não deve, a assessoria não deve, eu sou contra, Marcão, que às vezes a assessoria coloca assim, assessoria fulana de tal pessoa, né? Eu acho que tem que aparecer naturalmente, né? Eu gosto quando eu leio uma nota assim, assessoria do professor Marcão, por exemplo, seu caso, assessoria do professor Marcão, informou que ele já chegou na Austrália, onde ele vai participar de um encontro, blá, 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 blá. Entendeu? Sem dizer, assim, nomes, né, quem que é assessoria, essas coisas, assim. Né? O nosso trabalho é ser a moldura do quadro, né? E a pintura é o cliente. Esse que é o ponto.
Muito legal. Mas acho que você deve ficar muito feliz quando você tem um cliente, assim, sensacional que nem eu, né?
Ui.
Ai, meu povo, é coisa difícil, né?
Eu preciso que os outros clientes meus tenham 10% da sua comunicação.
Uau, que coisa boa, fico feliz. Eu ainda tenho muito pouco tempo, né, de vivência assim, com a imagem pública, e eu procuro melhorar, mas é difícil, né? Acho que a gente nasce de uma certa forma, né? Você não consegue, tipo assim, você não vai mudar a Fernanda Montenegro, né? Ela tem uma coisa que é dela. Claro que eu não estou me comparando com Fernanda Montenegro, né, pessoal? Estou fazendo só um exemplo. Ô, Marco, então nós temos paciência, franqueza, eficiência para não brilhar mais que o cliente. O que mais?
Bom,
você tem que ser rico? Você tem que fazer muito curso?
Precisa estar preparado. Então, uma qualificação para quem trabalha com assessoria de comunicação é muito importante. Você não pode, diferente de outras profissões, outras carreiras, em que o saber, aliás, bom, saber é mais importante do que o diploma, mas é diferente. Existem profissões que você aprende mais na prática, né? Por exemplo, um designer, dependendo do que ele for fazer o designer, redes sociais, isso você consegue aprender estudando, analisando, fazendo cursos livres, etc. é outros cursos. Agora, um assessor de comunicação, o ideal, e eu entraria numa polêmica danada aqui, porque existe uma briga, Marcão, que, por exemplo, assessor de imprensa, no Brasil, fora do Brasil não tem essa briga, mas dentro do Brasil existe uma polêmica, né? Porque o assessor de imprensa, quem faz jornalismo, diz assim, o assessor de imprensa é jornalista.
Sim.
E, por outro lado, quem faz relações públicas, diz assim, não, em assessor de imprensa é relações públicas. E fica essa briga que dura...
Pior que é mesmo, eu não tinha parado para pensar, não. Você está falando a verdade, como é que faz?
E o pessoal de relações públicas, eles têm um conselho, como é que é? Eles têm é uma profissão regulamentada e que tem um conselho federal. E esse conselho, ele tem um poder de fiscalização igual de medicina, porque ele serve...
O assessor não?
Não, o jornalista não. O Relações Públicas, eles têm um conselho federal, o jornalista também tem um conselho federal, mas o Relações Públicas, eles sentem quase que são médicos em alguns casos. Então, assim, não, isso é exercício ilegal da profissão. Tudo é exercício ilegal da profissão. Então, eles são muito delicados com essa questão de não entrar na área deles. E o que é a área deles? Ah, mas é comunicação. Ah, mas comunicação é exclusivo seu? Não é, e o jornalista não é comunicador? O de marketing não é comunicador? Então existe essa briga que fora do Brasil não existe. Fora do Brasil, assessor de imprensa é relações públicas. E quem é relações públicas? É relações públicas. Quem estudou publicidade, quem estudou marketing, quem estudou jornalismo, quem estudou relações públicas, tudo isso fora do Brasil é relações públicas, que traduzido para o brasileiro, nesse caso, seria a função do assessor de imprensa. E é por esse motivo também que hoje em dia está na moda, e eu uso essa expressão, assessor de comunicação, porque ele é mais multidisciplinar, né? Ele não vai ofender as pessoas, o pessoal de relações públicas, fiquem aí bonzinhos, e não vai ofender o pessoal do jornalismo, que é só do jornalismo, o pessoal que é só relações públicas, só que é só do marketing, é só a publicidade. Então, mas é importante que você tenha um treinamento, que você procure uma capacitação na área da comunicação que você quer exercer, seja ela marketing, publicidade, jornalismo, relações públicas. É isso que é. Estar preparado é essencial.
Ok. Mas então, você se arrepende de ser um assessor de comunicação?
Nenhum momento. Eu gosto bastante dessa área. Gosto muito de me comunicar e eu acho que as pessoas que gostam não só de se comunicar, mas principalmente de fazer com que outras pessoas se comuniquem melhor, falando de uma maneira muito simplista, elas podem decidir pela carreira de assessoria de comunicação.
Muito bom, parabéns. Tá aplaudindo aqui. ô Marco, e como é que tá o mercado? O pessoal pode ainda... Cabe mais gente?
Uma boa pergunta. Cabe se a pessoa estiver bem preparada. Como assim? Hoje, a pessoa que se forma em jornalismo, que ela fala, agora eu quero ser assessor de imprensa. O assessor de imprensa tradicional, ele está em extinção. Os que existem são dinossauros vivos. Por quê? Porque a área de assessoria de imprensa, hoje, em falando do que existe de ferramentas da comunicação, ela está muito limitada, né? Os assessores de imprensa antigamente se limitavam a mandar pautas para jornalistas e fazer o clipping, que é o acompanhamento da notícia do cliente, e às vezes o acompanhamento da marca também. E fazer só isso hoje não basta. Hoje é importante que você conheça redes sociais e saiba o que fazer e o que oferecer com elas. É importante você conhecer um pouco sobre marketing. É importante você conhecer um pouco sobre publicidade. Se você não tiver essas outras competências, você vai estar limitado. E aí o mercado de assessoria de imprensa tradicional hoje está extremamente limitado. Já o de comunicação, ele é um pouco mais amplo e aí existem mais oportunidades para as pessoas.
Tudo bem. Pessoal, então vamos todo mundo largar o que está fazendo, vamos virar todo mundo assessor de comunicação. Parece que dá futuro.
De vez em quando tem pessoas que mandam mensagem para nós e falam: ah, como é que eu faço para trabalhar com isso aí que vocês fazem? De vez em quando recebo mensagem.
Você já cometeu algum grande erro que deu algum grande problema para o cliente?
Não. Erro com cliente grande, não. Todo mundo comete erros, né? Mas eu acho que os erros que já aconteceram são erros bem pontuais, né? Talvez uma entrega, um atraso, né? Isso aí são coisas que, eventualmente, com muitos profissionais podem acontecer. Mas um grande erro, sim. Que eu saiba, não. Imagina só, né? O assessor tem uma enorme responsabilidade, porque se eu te orientar a você tomar uma postura equivocada numa crise, por exemplo, de imagem, eu posso destruir a sua imagem.
Pois é.
Posso piorar uma crise em vez de melhorar uma crise. No caso, que é uma função da assessoria de imprensa, de comunicação também.
E tem algum caso que você conhece, que seja público e teve problema assim?
Sim. Por exemplo, nós podemos falar do Carrefour. Carrefour é uma máquina de mau exemplo. É uma máquina incansável de mau exemplo de comunicação.
Só porque aquele escuro lá, aquela pessoa morreu lá, assediada pelos guardas, pelos segurança.
O que aconteceu alguns anos atrás, por exemplo, de um cachorrinho, uma cachorrinha, né, que morreu, foi morta pelo segurança do Carrefour no estacionamento. Né? E isso causou um rebuliço muito grande, porque ela não estava fazendo, supostamente, não estava atacando ninguém, e o segurança pegou um pedaço de cano e bateu no cachorro até ele morrer.
Alguém filmou?
Não, mas muitas testemunhas estavam no local. Então, o que aconteceu? A postura da sociedade, quando viu o que aconteceu, foi acusar o Carrefour. Lógico, aconteceu no estacionamento do Carrefour. Você falou, onde já se viu, né? Que absurdo, não estava fazendo nada. Eu conheci o cachorro, estava sempre andando por aquele. Entendeu? Coisas assim. Qual foi a
primeira?
Qual foi a postura do Carrefour? A primeira foi de colocar uma nota de imprensa vergonhosa, dizendo que, não, o cachorro, ele. Na verdade, o segurança que estava. Em questão, ele não é funcionário nosso, ele é terceirizado. Ou seja, não temos nada a ver com isso, viu? Não é minha culpa, não tem nada a ver com isso. Pior coisa que uma pessoa pode fazer numa crise, ó. Não é minha culpa, viu? Não tem nada a ver com isso.
Realmente, eu tô aqui abismado.
Aí depois, uma segunda nota dizia que foi chamado, que eles levaram o cachorro até o veterinário para ser cuidado, né? Mas isso depois foi desmentido. Então. Eles conseguiram piorar, foram piorando a situação, piorando. Então, como o Carrefour é muito grande e rico, talvez não tenha grandes consequências. Mas, por exemplo, uma empresa de médio porte poderia quebrar aí. E por quê? Porque a comunicação não foi... Ou eles não usaram os serviços de um assessor de comunicação, que isso pode acontecer. Né? Os diretores podem dizer: não, eu vou resolver essa parada aí, nós vamos fazer isso aqui, pronto, acabou. Ou eles fizeram isso, que é muito provável, ou a assessoria de comunicação falhou miseravelmente, porque quando acontece um problema com um cliente de crise de imagem, o primeiro passo é abaixar a cabeça e dizer: perdão, eu errei. É o primeiro caso, primeiro ponto a se fazer. Então a responsabilidade é muito grande no caso de uma crise, né? Você pode destruir a pessoa.
Marcos, se a gente for pensar isso também como uma dica de um bom profissional assessor de comunicação, isso aí o que, que é? É saber ser um estrategista?
Precisa ser estrategista. E estrategista, assim, jogador de futebol que joga em quadra, não em campo, de gramado. Porque você tem um curto espaço, jogador de quadra, de futsal, né? Futebol de salão. Ele tem um espaço pequeno para ele driblar e fazer o gol e tudo mais. E assim tem que ser esse profissional. Porque a gente, às vezes, no caso de uma crise, você não pode nem demorar para dar uma resposta, mas também não pode dar uma resposta rápida e muito passional. Né? Assim, vou me defender aqui e pronto. E aí você piora a situação e você tem que fazer apagar o fogo do fogo que você criou. Então precisa saber o timing certo, ser estrategista sim, pensar em estratégia, mas num espaço de tempo relativamente pequeno, em alguns casos.
Pois é, os youtubers, os influenciadores, eles são bons clientes, eles querem sempre mais resultados do que dá para ser. E no final das contas você não faz milagre, né? É o produto da pessoa. E a pessoa é o produto, né? Como é que faz? Corresponder às expectativas, né? Lidar com as expectativas do cliente.
Não é uma coisa muito fácil, né? O cliente ele tem altíssimas expectativas. Um youtuber, quando nos contrata, não digo todos, mas muitos, eles, hoje não tanto, mas porque a gente, na nossa reunião de briefing, a gente deixa muita coisa clara, mas ainda existe isso. Eles querem resultado assim, em um mês eles querem milagres acontecendo, às vezes com um canal nem existe ainda, eles querem assim, coisas milagrosas mesmo. Sendo que o nosso primeiro trabalho não é, mas você precisa me divulgar. Não preciso divulgar, preciso melhorar o teu conteúdo ou a forma com que você apresenta o conteúdo para que ele seja bom e seja encontrável. E depois a gente pode ver alguma estratégia para você fazer uma divulgação e tudo mais. Então, os youtubers, de maneira geral, eles são muito imediatistas. Então,
é necessário. Para a gente interromper, todo mundo hoje é modelo e influenciador, né?
Qualquer
a coisa
está
desse jeito, né? Mas assim, continua falando, eu te interrompi.
E o que acontece bastante é que as pessoas, justamente porque elas não têm, às vezes a pessoa não tem um talento que ela pensa que tem, né? E aqui eu não falo de uma maneira com maldade, nem nada disso. Todo mundo é bom em alguma coisa. Mas às vezes, por exemplo, imagina eu gosto de futebol, mas põe eu para jogar profissionalmente, não vou conseguir fazer nada. E às vezes a pessoa, ela pensa ter talentos que ela não tem, né? Por exemplo, ela acha que, como ela é fã de certo youtuber famoso, que trabalha com certo nicho, ela pode também fazer um canal igual e ter o mesmo sucesso. Não é verdade. Isso acontece muito, muito mesmo. Ah, eu quero ser igual o fulano. Mas para você ser igual o fulano, puxa, quanta diferença.
É o fulano, né?
É.
Muito bom. Muita coisa que você está falando, eu vejo semelhança com o mundo do consultor. Basicamente o mesmo problema.
Sim.
Ô, Marco, e aí vem cá. Você tem mercado de trabalho amplo, a pessoa precisa estar bem informada. Mas com que idade? Você tem um assessor de comunicação de qualquer idade?
Sim.
Tem uma idade certa para a pessoa começar?
Eu acho que a pessoa, a partir do momento que você terminou sua graduação, seja que você fez uma... E eu defendo muito isso. Comunicação é comunicação. Marketing, publicidade, jornalismo, relações públicas. Uma dessas áreas que você já se preparou, uma vez que você concluiu, você pode trabalhar sem nenhum problema dentro da tua função, né? Dentro da tua função. Cada um no seu quadrado, né? Diz aquela música lá.
É. Muito bom. Ô Marco, a questão toda, então, eu entendo que precisa ter muito talento. Não é só a questão de formação. Porque a pessoa tem que... Ela não tem que ser extrovertida, né? Mas ela tem que saber se colocar no lugar do cliente e gerar essa empatia com o público fazendo o viés. Quer dizer, você tem que pensar no cliente e gerar o resultado que ele quer.
Sim.
Tem cliente, tem pessoa que não quer ser popular, né? Vamos pensar um cantor do Kiss. Ele quer ser visto como uma pessoa que é uma variante da sociedade. Ele não quer ser um mocinho, né? E aí você tem mulheres lindas, né, que querem ser a referência, aí é fácil. Agora, você pegar uma atriz que é fora do padrão de beleza e ela quer ser uma Gisele Bündchen, né? Isso aí que você está falando, né? Aquela questão do produto ter que ser aquilo que a pessoa espera.
Exato.
Mas aí a pessoa que vai ser o assessor, se ela não encontrar o cliente certo, ela vai ter que trabalhar com esses clientes. Chamar de defeituosos?
É um ótimo ponto esse, uma ótima pergunta.
Cliente perfeito não dá em árvore, né?
Não. Eu conheço muitos colegas, assessores, que eles dizem, Marco, eu preciso comer, então eu vou pegar essa bucha. Então, eu
Mas não
entendo.
dá resultado e a pessoa reclama, como é que fica?
Pois é, então é onde eu falo, né? Vai até certo ponto, e aí em algum momento não vai dar certo, e aí como é que faz, né? Mas você ganhou, mas a pessoa ganhou o dinheiro dela, né? Fez o trabalho. Eu, nesse momento da minha vida, eu, graças a Deus, estou num ponto em que nós estamos começando. A WarpMeet está, nesse momento, no, a ponto da sua capacidade produtiva. Você é um milímetro de atingir a capacidade máxima produtiva. Então, ou eu contrato mais pessoas, ou eu digo assim: desculpem, clientes, não mais. Nós vamos focar em outra coisa. Então, nós estamos nesse ponto no momento, né? E no meu caso, é mais fácil para mim escolher um cliente e dizer: olha, você não está pronto para assessoria e eu peço desculpas, mas eu acho que não vai funcionar, a menos que você mude isso. Né? Mas pelo menos assim, eu digo para o cliente, como o caso que eu já ilustrei, do cliente que queria ser cantor, eu falei para ele: olha, cantor não dá certo no teu caso, você não é cantor, pelo amor de Deus. Mas se você quer falar de outro assunto, e ele tinha um outro assunto que ele conhecia razoavelmente bem, olha, esse assunto pode ser, o teu canal pode ser disso, aí eu te ajudo nisso aí. Ser cantor, pelo amor de Deus. No fim das contas, ele quis ser cantor, quis cantar. E depois eu mostro pra você, se você quiser, depois nos bastidores eu mostro pra você como é que ele canta. Aí você me fala. Você me fala.
Pessoal, vocês estão vendo que ele é o cara, né? Se vocês quiserem contratá-lo, por enquanto eu recomendo, tá? É. Porque você sabe o dia de manhã, né, Marco?
É verdade, quem sabe o que vai acontecer.
Mas então a empresa dele é Warp Media, e escreve WARP Media. Eu vou deixar aqui no sobre, né, no texto do podcast. Então vocês, por favor, acessem lá. Não vou ficar falando o e-mail aqui, porque não dá para ficar soletrando. Marcos, sua mensagem final. Só que eu queria que sua mensagem final fosse o seu conselho para quem quer começar como assessor de comunicação.
Ótimo. Que você estude disciplinas relacionadas à comunicação, mas estude aqui, não entrar num curso, não quero dizer isso nesse momento. Quero que você veja o perfil, veja o que faz, veja vídeos de pessoas dizendo: olha, aqui a nossa agência funciona assim, veja o que eu estou fazendo. Faça parte de grupos, talvez no Facebook, de assessores, veja o que eles falam, veja as dores que eles têm. Algumas pessoas entram em agências para trabalhar, para aprender a profissão, né? Por exemplo, a minha equipe é composta de pessoas de 18 a 22 anos, né? Apesar de serem muito jovens, eles já estão inseridos no mercado, alguns há 3 anos já, né? Então, tem a qualificação na prática, qualificação prática, e é isso que eu preciso, gera um resultado para minha empresa, né? Então para mim é isso que eu preciso. E algumas pessoas, por exemplo, uma pessoa que é muito jovem, o que ela pode fazer? Ela pode procurar uma agência de comunicação, se ela gosta disso, e ela pode propor, dizer assim: olha, eu quero aprender a trabalhar com comunicação, e eu gosto de fazer tal coisa, me contrata, a gente combina como que você vai me pagar. Ou até, eu não faria isso, mas algumas pessoas fazem, falam assim: me deixa trabalhar um mês com você de graça, para eu saber como é que você trabalha, para eu trabalhar também, ver o que que é, como é que é, como que funciona.
Legal. Isso é legal.
Experimentar, né?
Marco, você se contrataria?
Com certeza.
Por qual motivo?
Porque eu passei por muita coisa para ter o conhecimento que eu tenho hoje, e eu sei como funciona o meu mercado, né? A Warp Media, ela não está em primeiro lugar no Google à toa, né? Hoje, se você escreve agência de YouTubers ou assessoria para influenciadores, ou assessoria para YouTubers, no caso, a minha agência aparece em primeiro ou em segundo lugar ali, nos primeiros lugares. E não é fácil competir no Google, né? Tem muitos concorrentes. Né? No meu caso aqui, eu venci alguns gigantes milionários, né? Alguns alguns concorrentes meus receberam mais de $1 milhão de um pessoal da França aí, outro recebeu de outra empresa aí, e eles deixaram de existir, né? Eles caíram, essas empresas, e a WarpMedia está aí, né? com a cara e a coragem, né? Nós começamos dessa forma e estamos aí, graças a Deus, cada vez melhor estabelecidos, tanto na internet como no mercado também.
Muito bem. Marco, mas aí fica um mistério. Quem não deve te contratar?
Uma boa pergunta, professor. Eu acho que todo profissional, inclusive, deveria responder a essa pergunta. Quem não deve me contratar? Todos os profissionais, todos nós. E no meu caso...
Quem tem dinheiro, né?
Ah, bom, isso basicamente, quem tem dinheiro...
Tem muito critério, no final das contas, quem não tem dinheiro, quem não tem produto, dinheiro, quem não é responsável.
Exato. Mas, principalmente, eu acho que a pessoa ela não está pronta para me contratar, para contratar um serviço de assessoria de comunicação para influenciadores digitais, não deve contratar uma pessoa que... Eu vou dar alguns exemplos que são muito importantes aqui e que estão muito recorrentes agora. Pessoas que falam assim para mim: eu quero contratar vocês porque eu estou desempregado e eu preciso ganhar dinheiro com o YouTube. Não. Se você está desempregado, em primeiro lugar, independente de você me pagar ou não, se você está desempregado, o YouTube não vai te dar dinheiro. Se você criar um canal agora, no mês que vem você não vai ter salário do YouTube. Você precisa de construir uma marca, precisa de fazer um montão de coisas para você ter audiência e depois você ter o dinheiro. Então, não, por favor, não me contrate, mas também não pense em fazer YouTube para ganhar dinheiro. Primeiro, consiga um trabalho. Então, muitas pessoas desempregadas têm procurado a gente. Então, a gente diz isso, cuidado, né? Não é esse o caminho. Então, se você quer viver de YouTube porque você está desempregado, não contrate uma assessoria.
Que doido, né? E não é pessoa que vira empresário de um dia para o outro, que está desempregado.
Exatamente. Então, isso é perigosíssimo. Inclusive, um grande youtuber aí, que eu não vou mencionar o nome, porque eu vou criticar ele, né? Eu não quero processinho. Um grande youtuber por aí, ele fez um vídeo falando assim, o que ele faria para conseguir 1 milhão se ele começasse do zero hoje, sem audiência, sem nada. E ele inventou uma história maluca em que em 6 meses ele estaria ganhando, acho que era R$6.000, uma coisa assim, com o YouTube. Ele fez uns cálculos loucos lá, malucos, e eu achei aquilo tão irresponsável, né? E é uma pessoa famosa. Então, por causa de vídeos como esse, que tem pessoas que procuram a gente, dizendo assim, estou desempregado e quero que o YouTube seja meu... Não, não vai ser. Então, esse definitivamente não.
Eu já vi vários youtubers falando assim, ganhando de uma hora para outra.
Sim, então, desempregado, pessoal, não procure saber de YouTube agora. Faz o teu canal por diversão, mas procura um emprego, pelo amor de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segunda pessoa que não deve contratar assessoria de comunicação para influenciadores é a pessoa que, muito parecida com a anterior, é a pessoa que tem muita pressa pelo sucesso. Se você quer, assim, você acha que vai ter resultados em 1 mês ou 2 ou 3, não contrate uma assessoria, porque não vai funcionar, você vai se frustrar, vai frustrar o profissional que está construindo toda uma estratégia e de repente quando está ali, aí derruba tudo, porque o cliente foi embora porque ele não quis esperar, né? Então, é o cliente, famoso cliente EP, que depois no bastidores eu digo para você o que é EP, se você já não souber.
Sei não, não sou versado em vocabulário.
Depois eu digo para você o que é.
Né? Ok, eu vou guardar aqui.
Se você tá curioso para saber o que é EP, diz aqui em algum lugar nos comentários aqui, se você não sabe. Mas tem muito cliente que é isso, que é muito desesperado, que é a coisa na hora, digamos assim, né? E não vai funcionar.
Ah, deduzi, meu Deus.
Ah, isso mesmo que você está pensando. Entendi. Isso mesmo. Então, tem muito cliente que tem essa atitude de... E, né, já quer na hora. Então, não funciona, não deve me contratar. E também não deve me contratar uma pessoa que não tem consistência no seu trabalho. Se você quer fazer um vídeo por mês, ou então fazer 2 nessa semana, 1 na próxima, nenhum na outra, e depois 5 na seguinte, você não tem consistência. Se você diz assim, ah, mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, primeiro você precisa se organizar para que você possa ter a disciplina de gravação, de roteiro, de preparação, de divulgação. Se você não tem essa disciplina, você não deve me contratar, porque eu posso até tentar ensinar para você como deve ser, mas se você não tiver, você não vai para frente. Eu vou ficar triste porque eu não vou gerar resultado e você vai ficar mais ainda porque você está me pagando e não está tendo resultado. Então, não é uma boa combinação. Essas três pessoas, por favor, não me contratem nesse momento.
Ok. Pessoal, então se você está procurando um assessor de comunicação, pensa rápido, porque como eu disse, ele vai fechar a porta, né? Vamos ver, ainda bem que eu cheguei antes. Muito obrigado pela sua participação hoje. Pessoal, se você gostou, siga o podcast, coloca aí como seu preferido, né, por favor. Se você gostou do assunto, quer mais saber mais desse assunto, por favor, me manda um e-mail. Meu e-mail também está aí nos comentários do podcast. Lembre-se que nós temos um canal no YouTube, o Y da Questão, e vocês acham também o Y da Questão no Instagram, por favor. Acessa lá que vocês vão gostar. Ok? Até a próxima. Então, muito obrigado. Obrigado, Marco. Tchau,
obrigado, todo mundo. Professor.
Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.
Tchau, tchau, pessoal.